Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, as notícias que a gente vê nesses últimos dias, senador Requião, são extremamente inquietantes em relação ao mundo, em relação ao Brasil. Mas há uma inquietação que me incomoda ainda mais, senador Taídes, é que nós estamos ficando inquietos por detalhes, sem perceber que há uma razão mais profunda da inquietação. Nós estamos vendo a exaustão de diversos aspectos da economia. Hoje, no Brasil, por exemplo, é claro que há uma exaustão na Bolsa de Valores. Até pouco tempo atrás, tinha caído 10 pontos na Bolsa, na Bovespa, o índice da Bovespa. É uma exaustão. Algo está passando, não é apenas especulação, que faz com que se exauriu. Cansou a maneira como a rentabilidade das empresas ganhavam na Bolsa de Valores. Há um cansaço, há uma exaustão no endividamento. Não dá para aumentar o endividamento além do que nós já temos. Nem o endividamento público, como nós percebemos nos Estados Unidos, como foi difícil aumentar um pouquinho, porque cansou. Como no endividamento privado, como a gente sabe no Brasil, e a manchete de jornais dizendo no crescimento da inadimplência nesse país. Há uma exaustão fiscal, essa é a expressão que eu vi hoje na entrevista do Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central. Há uma exaustão fiscal no mundo inteiro. Os estados não têm como arrecadar mais dinheiro. Essa exaustão fiscal, não há como arrecadar mais dinheiro, a carga fiscal está muito alta e o endividamento entrou em tal risco que você não pode aumentar a sua receita pedindo empréstimos em vez de aumentar impostos. São duas maneiras de você aumentar o gasto público. Uma, aumentando os impostos, outra, aumentando os empréstimos. Os empréstimos, nesse momento, aos Estados Unidos, estão difíceis. Os países começam a exigir que ou os Estados Unidos mudam, ou eles vendem os títulos que já têm, em vez de comprarem mais títulos. Exauriu-se. Há uma exaustão na carga fiscal, há uma exaustão na capacidade de endividamento do setor público, e aí não há como conseguir dinheiro mais. Isso leva, senador Paim, a algo que ele toca muito, que é uma exaustão nos serviços públicos, que força o aumento da idade de aposentadoria, que força os fatores que tentam corrigir reduzindo, que faz com que a Inglaterra comece a cobrar mensalidade nas universidades, que retraiam os gastos, há uma exaustão dos gastos públicos, há uma exaustão do endividamento, há uma exaustão do endividamento privado. A economia começou a ficar, no sistema atual, exausta. Essa exaustão, entretanto, eu não vejo gente se referindo, ela tem a ver com o fim, o cansaço do conceito de riqueza. O conceito de riqueza, do propósito da economia, entrou em uma profunda exaustão que pode se acabar. E o grave é que pode se acabar, ou seja, deixar de fazer funcionar as coisas antes que a gente tenha outro. Hoje de manhã, na televisão, num dos jornais, eu vi uma manifestação que me provocou muito refletir. Uma manifestação de jovens israelenses, preocupados porque eles não conseguem mais ter os apartamentos do tamanho dos seus pais. É muito parecido com o que já vem fazendo e eu vi na Espanha pelo movimento dos chamados jovens indignados, que não conseguem ter mais os benefícios que seus pais tiveram. Eles se sentem pobres. Quando você analisa a pobreza deles, senador Taídes, você vê que é uma pobreza que para muitos de nós significa até riqueza. É que eles redefiniram pobreza. Pobreza é não poder trocar o carro. Pobreza é não poder morar num apartamento maior. Pobreza é não poder viajar ao exterior. E nossos jovens de classe média no Brasil estão também com esse mesmo sentimento, esse mesmo conceito de que poderão empobrecer. Mas é empobrecimento a partir de uma redefinição do conceito de pobreza. Não é mais a pobreza da falta de consumo, é a pobreza da falta de mais consumo. Não é a pobreza de quem não tem o que comer, de quem não tem o que vestir, de quem não tem onde morar, que é a pobreza que nós acostumamos ser a definição. É a pobreza de quem não consegue aumentar o tamanho da casa, aumentar o consumo, aumentar e renovar o carro. Isso esvaziou-se. Não tem como continuar com esse aumento. Logo, a gente, em vez de ficar redefinindo pobreza, tem que redefinir riqueza. Exauriu-se o conceito de riqueza da civilização industrial. Nós achamos que sempre o conceito de riqueza foi ter muita renda e muito consumo. Não, isso é recente, não tem 200 anos. Na Grécia, o homem rico era o homem culto. Na Idade Média, a pessoa rica era a pessoa que ia para o céu. Era até mais rico quem fosse pobre, porque era difícil um rico entrar no céu. É recente, é depois da Revolução Industrial que nós passamos a ter essa sensação, essa ideia, esse desejo de que rico é o que consome muito. E funcionou. Funcionou durante 200 anos. Aumentamos a produção, aumentamos o consumo. Chegamos a um nível de riqueza como esse de 50 trilhões de dólares no mundo inteiro por ano, de um consumo que chega a ser desperdício. Esse conceito de riqueza está em crise. E nós não vamos encontrar saída para essa crise geral se não encontrarmos uma alternativa para o conceito de riqueza. Por exemplo, as 40 horas que o senhor defende, eu também, reduzir de 44 para 40 horas de trabalho por semana, é um aumento da riqueza. 4 horas livres, quer riqueza maior do que o tempo livre? Não existe. Desde que você tenha atendido as necessidades. Só que as necessidades, para serem atendidas em 40 horas, diferente de 44, vai ter que ser redefinida. Pode não ser a redução do consumo de cada trabalhador, mas tem que ser a redução do PIB geral. A definição de riqueza como sinônimo de produto interno bruto exauriu-se, entrou em exaustão. E as outras exaustões que eu falei, a exaustão da carga fiscal, a exaustão do endividamento público, a exaustão do endividamento privado. Essas formas de exaustão, elas são sinônimo da outra, são consequência da outra. E nós não estamos procurando alternativas. Nós como sociedade, alguns individualmente, os filósofos por aí, nós políticos não estamos. Nós estamos querendo encontrar a solução para comparar a exaustão fiscal, para comparar a exaustão do endividamento, para comparar a outra exaustão que eu não falei, a exaustão do meio ambiente. A natureza está exaurida, a natureza está cansada, tão cansada que a gente vê na televisão as geleiras derretendo. As geleiras derretendo é uma forma de exaustão. As geleiras não resistem ao aquecimento global. A gente vê desertificação em alguns lugares. A desertificação é uma causa de exaustão da terra, que antes era produtiva. A gente vê falar que o petróleo acabará, a exaustão dos recursos minerais. Nós estamos no processo de exaustão da natureza, de exaustão fiscal, de exaustão do endividamento. Nós estamos numa exaustão de benefícios sociais. Nós estamos, sobretudo, numa exaustão do modelo de crescimento econômico, de propósito da civilização industrial e precisando de uma nova alternativa. Essa nova alternativa é a redefinição do propósito, ou seja, da riqueza. Lamentavelmente, a gente não vê esse discurso ao nível político, no máximo ao nível teórico, abstrato dos filósofos. O Roosevelt, quando houve a exaustão da economia brasileira em 1999, em 1930, nos 33, no seu discurso de posse no Tax, ele disse: nós só devemos ter medo de ter medo. O resto a gente vai tentar. Eu temo que hoje a gente tem que ser o contrário. A gente tem que ter medo de muitas coisas para se precaver. O medo, diante da tranquilidade, é um medo doentio. Mas o medo diante de um risco é um medo inteligente. E a gente precisa desse medo inteligente. O medo inteligente diante do endividamento, o medo inteligente diante da carga fiscal, o medo inteligente do custo da corrupção, não apenas do ponto de vista ético, que nos desmoraliza, mas do ponto de vista econômico, que desvia recursos. Nós precisamos ter medo até mesmo das coisas boas. Quando eu vejo a comemoração do saldo de dólares que entram aqui por razões financeiras, eu me assusto, porque eles podem ir embora de repente, deixando aqui uma tragédia de proporções maiores do que a dos outros países. E quando a gente diz que tem uma reserva imensa, eu me assusto porque ela está baseada em coisas falsas, como são os títulos da dívida americana, como são os próprios bilhetes de dólar. Ou de euro até. Tudo isso hoje é uma grande ficção, que se de repente alguém acorda e descobre que não é verdade, deixa de ser verdade para todo mundo. Nós precisamos ter alguns medos no Brasil, na economia de hoje. O medo da inadimplência, o medo da destruição ecológica, o medo do excesso de gastos, o medo do vício de consumo além do que é possível. Eu agradeço ao líder Assir que eu esteja falando aqui pela liderança, mas eu não podia deixar de dar esse recado na segunda-feira. Entretanto, o senador Ataídes pede uma parte e para mim é uma satisfação ter o seu a parte.
Senador Cristóvão, sempre é um privilégio imenso poder ouvir o senhor a essa tribuna, com toda essa sua sabedoria. Isso a mim agrega muitos valores. Interessante, o senhor tem ido sempre a essa tribuna e dito coisas, às vezes, repetindo sempre para ver se o povo, se o governo se alerta para o assunto. Por exemplo, o endividamento interno do povo brasileiro, o endividamento interno do nosso país. Interessante, senador, eu não tenho esses números aqui agora em mãos, mas aproximadamente a União hoje tem uma dívida interna em torno de 1,3 trilhão de reais.
É isso mesmo.
É. Muito bom. Há municípios, estados e União juntos já somam mais de 2,5 trilhões de reais. Isto é muito perigoso, sim, da forma que o senhor disse. Como empresário, eu cansei de ouvir outros empresários dizendo o seguinte: para crescer precisa dever. Não necessariamente. Precisa, acima de tudo, ter responsabilidade. Dever, ok, é necessário às vezes, mas com responsabilidade. Ah, mas um país como o Brasil, com essas riquezas imensas, dever 3 trilhões de reais, isso não é nada. É muito. É muito e o risco é muito alto, sim. E eu coaduno, e aí está a minha admiração sempre pelas palavras bonitas do senhor. Ah, eu quero dizer, senador, que eu vejo solução para isto. Soluções que o senhor, na verdade, quando critica, o senhor coloca soluções aí de uma forma insofismável, sempre. Mas eu percebo o seguinte, que a corrupção no nosso país, que o senhor chama sempre de danosa, me permite usar o seu termo, se nós coibisse ou acabasse com essa corrupção no Brasil, eu tenho absoluta certeza que esse quadro mudaria em nosso país. Porque a corrupção, ela é causa, imagino eu, de bilhões ou talvez até de trilhões em nosso país. Então nós temos que acabar com essa danosa dessa corrupção no nosso país. Muito obrigado, meu senador.
Eu quero concluir, senador, dizendo que eu estou totalmente de acordo. Se a gente não acabar com a corrupção, esse país não só se acaba do ponto de vista da falta de recursos que são queimados pelos corruptos, mas se acaba moralmente. Se degrada, até porque a corrupção lá em cima termina virando a corrupção embaixo. E a soma dos pequenos poderes é mais corruptora até do que as unidades do grande poder. A gente está caminhando para isso. Porque alguns corrompem lá em cima, aqui embaixo as pessoas trabalham sem se corromper. Termina acabando esse sentimento e a corrupção se generalizando, como já acontece em alguns países. Isso a gente tem que acabar. Agora, só tem uma coisa, senhor Teixeira, a gente não cair na corrupção da estratégia de acabar com a corrupção. Porque eu ouço alguns dizerem, você quer melhorar a educação? Primeiro acabemos com a corrupção. Aí a gente vai ter dinheiro para a educação. Aí a gente não acaba com a corrupção. Tem um círculo. Porque um dos meios de acabar a corrupção é investir na educação. Isso eu estou vendo hoje para tudo. Quando a gente fala em educação, fala em pré-sal. O pré-sal é uma hipótese. E se der certo, demorada. A gente não pode esperar pelo pré-sal. Nós estávamos falando há pouco, Pedro Táxi e o senador Taídes também, de que o Brasil já teve um pré-sal chamado Ouro de Minas Gerais. E daquele pré-sal não ficou quase nada, a não ser algumas belas igrejas de Ouro Preto e ao redor. E algumas igrejas lá em Portugal. O resto do ouro foi todo para fazer compras na Inglaterra, que se desenvolveu a partir daí. Nosso ouro desenvolveu a indústria inglesa. Nosso pré-sal pode servir para desenvolver cérebros lá fora, se nós não tomarmos cuidado. E até lá, temos que criar nossa base, temos que fazer com os recursos que nós temos, que não são poucos, porque nós estamos com quase 4 trilhões por ano de produto, de renda nacional, para fazer a nossa revolução, lutando contra a corrupção e lutando pela educação. E essas duas lutas se unem. É aquilo que se chama de sinergia. Você faz num, o outro se beneficia também. Eu agradeço, senador Paim, pelo tempo, mas fica aqui a minha preocupação. Esse é um tempo de ter medo e de ter imaginação e de não ficar preso aos velhos e cansados, exaustos padrões de riqueza do passado.